Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
De volta para mais um culto doméstico aqui na 93 FM, esse programa onde você, sua família, recebem sempre uma palavra de fé, esperança, transformação. Fique com a gente aí até o final porque está começando. Este é um momento preparado por Deus para você, para sua família, para todos nós. E é com muita alegria que eu recebo hoje a Pâmela Abreu, ela que é membro da Ilan Church, Recreio dos Bandeirantes. Bem-vinda de volta, Pâmela.
Olá, Alexandre Teixeira. Boa noite. Boa noite, querido. Boa noite também a todos os ouvintes da Rádio 93. É sempre um prazer, uma grande honra estar aqui no Culto Doméstico.
Que maravilha. Conta pra gente onde você vai ler hoje, onde vai comentar, onde vai ser ministrada a palavra de Deus.
Eu gostaria que você que me ouve abrisse a sua Bíblia em Atos 2, versículos 17 e 18. Vou repetir, Atos 2, versículos 17 e 18.
A palavra de Deus para o seu coração.
Vamos ao texto. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Bom, como supracitado, o texto está inserido no livro dos Atos dos Apóstolos, também conhecido por alguns estudiosos da Bíblia como o livro dos Atos do Espírito Santo, o que também pode ser considerado por nós como o álbum de família da igreja. Como Gênesis aponta para o início da humanidade, é o álbum de família da humanidade, vai falar do surgimento do homem e da mulher. Atos conta sobre o nascimento da igreja. Jesus havia sido crucificado, ressuscitou o terceiro dia e no capítulo 1 de Atos está organizando a igreja para antes sua ascensão. Jesus está ali dando direção e destino à igreja que estava surgindo. Jesus está lembrando aquele povo de que João já havia batizado com água e está trazendo como novidade, isso especificamente no capítulo 1, versículo 5, a descida do Espírito Santo. Jesus está dizendo, olha, João batizou com água, entretanto, dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Em seguida, vemos no capítulo 2 a chegada do Espírito Santo e a ministração de Pedro trazendo para nós algo que já havia sido predito pelo profeta Joel, que eu acabei de ler. Nos últimos dias, diz o Senhor, eis que derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Queridos, aqui eu gostaria já de trazer para você uma revelação, creio eu, do céu para a sua casa. Certamente o soberano Senhor não fará coisa alguma sem antes comunicar com os seus servos, os profetas. Inclusive, o que eu estou dizendo a você é bíblico, está em Amós 3:7. Pedro está agora experienciando e falando acerca de algo que fora predito pelo profeta Joel. A Bíblia diz que, crendo no Senhor nosso Deus, estaremos seguros. Segundo o livro das Crônicas 20:20. Crendo em seus profetas, prosperaremos. Ainda existem profetas que não se dobraram. Ainda existem servos que estão se aplicando em receber revelação do céu para compartilhar com aqueles que também professam fé em Cristo. Eu não sei qual momento que você está enfrentando na sua vida, eu não sei o que a sua casa está vivendo, o que eu sei é que o Senhor continua revelando o futuro. O Senhor continua trazendo à existência aquilo que Ele fala. O Senhor está te convidando nessa noite a não apenas olhar para a sua realidade, mas para olhar para as promessas e para tudo que você já ouviu de Deus, não importa o quanto isso esteja distante do teu cenário atual. Eu me lembro que passei cerca de 8 anos da minha vida esperando por uma gestação. Passei cerca de 8 anos da minha vida colocando as minhas mãos sobre a minha barriga, profetizando um bebê, porque eu era infértil, porque eu era uma mulher estéril. E diante dessa infertilidade e esterilidade, eu tinha uma palavra. Porque o Senhor, volta a dizer, certamente não ocultará nada que deseja fazer dos seus servos. O Senhor não faz coisa alguma sem revelar o seu plano àqueles que são dele. Isso que está acontecendo em Atos já havia sido dito. Isso que está acontecendo em Atos já havia sido profetizado. Eu quero te encorajar a crer no poder profético da palavra de Deus. Como disse, eu não sei o que você está vivendo nessa estação da sua vida, mas eu sei que você tem uma palavra. Agarre-se a essa palavra. Agarre-se ao que Deus disse que vai fazer, porque certamente não tardará. Certamente o Senhor não falhará no que disse que fará a sua casa. Receba essa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Voltando aqui ao livro dos Atos, nós vemos que a descida do Espírito Santo, ela vem sobre aqueles que estavam assentados. Imaginem vocês um culto comum, uma reunião comum, recebendo agora o cumprimento de uma promessa. Meu Deus, para eles era um dia comum, mas para Deus era um dia marcado para que a igreja vivesse o que havia sido revelado. Hoje para você parece um dia comum, este para você parece um ano comum. Esta semana para você, de repente, não foi uma semana, a semana que passou, não é mesmo? Tão legal, e agora iniciando uma nova semana, de repente você está pensando sobre sua vida, de repente você está pensando sobre seus dias, de repente você está frustrado com dias comuns. De repente você pensa, eu não tenho novidade nos meus dias, é sempre a mesma coisa. Acordar pela manhã, tomar um café rápido, correr para a fila de um ônibus, ou então pegar um trem, ou correr para pegar o meu carro, ir até o meu trabalho, passar o dia fora, voltar para casa já exausta ou exausta, dar atenção à família ou não, né? Dependendo do seu contexto aí, se você tiver filhos, se não tiver, eu não sei, mas há algo poderoso para ser iniciado em um dia comum. O Senhor inicia uma nova estação para a sua igreja dentro de um dia comum. O Senhor, e eu sinto a presença de Deus enquanto eu falo isso para você que me escuta, o Senhor tem algo poderoso para iniciar em um momento que para você é totalmente comum. Isso me faz lembrar Davi. Davi está ali, vivendo, meu Deus, que coisa gloriosa, o Senhor está falando conosco essa noite. Davi está ali, vivendo o seu momento de vida comum. Davi está no pasto, Davi está vivendo, Davi está limpando ovelha, está cuidando de ovelha, está dando de comer a ovelha, quando de repente é chamado para ser ungido. Como em um outro dia comum, Davi está ainda no pasto, mesmo tendo sido ungido. E agora é convocado para levar pão e suprimentos aos seus que estão no campo de batalha. Jessé o comissiona para isso fazer. E de repente, um dia comum se transforma em uma grande oportunidade. E de repente, um momento comum se transforma em uma grande oportunidade. O seu dia comum se transformará na sua maior oportunidade. Davi agora está diante de um filisteu, diante de um gigante, para viver um marco na sua história. Voltando para Atos, a igreja está assentada, reunida, vivendo um dia comum e de repente é marcada pela descida do Espírito Santo e está prestes a entrar numa estação de sobrenatural. Pedro e João, que estavam ali com todos reunidos, também são visitados, estão prestes a encontrar com um aleijado que estava na Porta Formosa e a inaugurar milagre já em Atos 3. Eu não sei o que você precisa viver de milagre na tua vida, mas saiba que a tua diligência, sabe, o teu zelo, o teu cuidado, o teu amor, a tua alegria, o teu contentamento, a tua paixão, a tua vida de Deus, derramada em dias comuns, tem poder para te colocar na cara do teu milagre. Meu Deus, Deus é muito poderoso. O Deus que fez em Atos, o Deus que fez com a igreja, que nós agora estamos lendo em Atos, também é o Deus que fará na sua vida. O Deus que curou ali um aleijado por meio de homens comuns, vivendo dias comuns, recebendo um derramamento do Espírito incomum, vai agora entrar no teu coração, na tua mente, desfazer todos os sofismas, fortalezas, e vai colocar dentro de você as suas impressões, as suas opiniões, e me refiro aqui às impressões do céu sobre a sua vida, as opiniões do céu sobre a sua casa, as opiniões do céu sobre a sua história. Querido, eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Não acabou, não chegou ao fim, não terminou. Esse não é o teu fim, esse não é o teu fim. Não acabou a tua história, é só o começo, é só o começo, é só o começo. E eu sinto a autoridade de Deus para ministrar isso sobre a sua vida. É só o começo. Eu creio que Deus está sondando o seu coração e te fazendo lembrar de promessas, porque como disse e repito, o Senhor não fará coisa alguma sem antes compartilhar com os seus. Ele já disse o que fará. Creia nessa verdade, creia no que ele está dizendo sobre a sua história, sobre a sua jornada, sobre o seu destino. A Bíblia diz em Jeremias: bem sei eu que planos tenho a respeito de vocês, são planos de paz e não de mal, para dar a vocês esperança e um futuro. E é curioso que quando o profeta diz isso, né, sendo ali porta-voz e boca de Deus diante da nação, a nação está vivendo um exílio de muitas décadas. A nação está vivendo um tempo de muita escassez, de cativeiro, de aparente fracasso. E o Senhor, de fato, não está isentando-os de viver essa realidade. O Senhor está permitindo que eles vivam, e digo mais, o Senhor os inseriu nesse contexto. O Senhor os inseriu nesse contexto. E dentro do que o Senhor propõe como cativeiro, eles são trabalhados, moldados, forjados para viverem o que está escrito em Jeremias 29:11. Bem sei eu que planos tenho a respeito de vocês. É como se o Senhor estivesse dizendo: olha, vocês estão agora exilados, vocês estão agora em cativeiro, vocês estão agora vivendo aparente fracasso, mas esse não é o final. Eu tenho um plano. E, queridos, Deus não tem plano B. Deus tem o plano. Deus tem o plano. Deus tem o plano. É o único plano. Não há sombra de variação e dúvida em Deus. A Bíblia diz, e eu amo esse texto que diz quem foi conselheiro de Deus para que lhe fosse restituído. A Bíblia diz mais: ó profundidade das riquezas, quão insondáveis são os teus pensamentos. Gente, quem conheceu a mente de Deus? Quem conheceu a mente de Deus para explicar o Senhor? Quem pode lhe ensinar alguma coisa? Quem pode lhe instruir em alguma coisa? Quem é mais sábio do que Ele? Eu te convido a nessa noite se apaixonar pelo enredo que Deus está escrevendo para a tua vida. Se apaixonar pela história que Deus está escrevendo para a tua vida. Creia nisso, haverá derramamento do Espírito Santo sobre a sua filha, sobre o seu filho, sobre o seu marido, sobre os seus entes queridos, sobre a sua casa, sobre os seus negócios. E quando eu falo especificamente sobre negócios, eu penso que o Espírito Santo, como ajudador, como auxiliador, continua trazendo para as mentes daqueles que empreendem algo sabedoria, criatividade, inovação. Creia, mais uma vez, repito, haverá derramamento do Espírito sobre todas as esferas da sua vida, sobre todas as pessoas da sua casa. Isso não é uma utopia. Nos últimos dias, diz o Senhor, Ele derramará sobre todos os povos o seu Espírito, o Espírito que ajuda, o Espírito que nutre, o Espírito que consola, o Espírito que convence, o Espírito que cura, o Espírito que salva, o Espírito que liberta, o Espírito que faz. Há um plano liberado sobre a tua casa. Há um plano disponível para você viver. Há um plano disponível para você viver. Eu falo isso aqui para vocês que me ouvem e eu sinto a presença de Deus. O Senhor está acolhendo pessoas nessa noite. O Senhor está abraçando pessoas essa noite. O Senhor está instruindo pessoas nessa noite e dizendo: não acabou. A Bíblia diz em Eclesiastes que melhor é o fim das coisas do que o começo. Deus fala do fim antes mesmo do começo. Deus conhece o fim antes mesmo do começo. Eu não sei como começou o teu casamento. Eu não sei como começou, de repente, se você está me ouvindo e é mulher e é mãe, a tua maternidade. Eu não sei como começou, mas eu quero profetizar sobre o final. Eu quero profetizar sobre o meio e o final. Deus está no meio, o final será extraordinário. Se Deus está no meio, o final é de vitória. Se Deus está no meio, o final é de vida. Como compartilhei inicialmente, gerei um bebê, mesmo sendo infértil, improdutiva diante dos homens. Meu filho nasceu de 7 meses, prematuro. Passou por alguns dias, 43 dias numa UTI neonatal. Em seguida, ao ter alta, ele voltou para o CTI já com uma ocorrência de obstrução intestinal. Com 2 meses e meio de vida, ele precisou passar por uma cirurgia. Vivemos ali os piores dias, e quando eu digo vivemos, falo sobre a minha casa. Toda a minha família experimentou dias de caos. Eu costumo dizer que no momento em que estávamos vivendo tudo aquilo, parecia que eu estava sendo engolida por uma onda, e eu tentava me erguer e alguém abaixava a minha cabeça. E de repente, todo aquele cenário de caos, eu brinco que o furacão passou aqui, todo aquele cenário foi convertido em milagre. O meu filho, que não tinha um diagnóstico, foi operado, abriram-lhe a barriga para descobrir o que ele tinha. À medida que ele foi operado, recebemos em seguida um diagnóstico de surdez, um diagnóstico de FOP, né? Aí a válvula do coração aberta. Em seguida, um diagnóstico de um coágulo intracraniano e vários diagnósticos que se tornaram, eu digo, contradiagnósticos, porque ele foi curado da surdez. Temos hoje dois laudos. O laudo de que era surdo do ouvido esquerdo e agora que não é mais. O laudo de que tinha a válvula aberta e que agora já está fechada. E o laudo de que o coágulo se desfez. Queridos, Deus transformou todo o nosso caos em ordem. Assim como em Gênesis, ele diz: haja luz no meio do abismo, e ordena o abismo, e ordena as trevas. Ele está agora ordenando a tua vida. Ele está agora transformando o teu caos em ordem. E eu quero orar por você. Eu quero orar para que de fato haja essa luz sobre você, a luz do Espírito Santo nos teus dias, que, como eu já disse aqui, traz vida, traz solução, traz renovo, traz novidade. A Bíblia diz em Isaías, antes de orarmos: vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Estou colocando um caminho no deserto e rios em lugares ermos. Eu quero orar por você. Feche seus olhos, onde quer que você esteja.
Que palavra abençoada, hein? Com certeza Deus falou profundamente ao nosso coração através da sua mensagem. Agora é o momento de oração. Vamos apresentar ao Senhor as causas dos nossos ouvintes. Saúde, vida financeira, união nos lares, portas de emprego abertas, autoridades constituídas. Vamos orar também pelos trabalhadores da segurança pública, da educação, as famílias que perderam entes queridos, pessoas hospitalizadas e também pelas e pela paz no mundo. Oremos agora todos por essas áreas em nome do Senhor Jesus Cristo e vamos abençoar também os nossos ouvintes.
Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa noite, te agradecer pela revelação da tua palavra. Como eu fui edificada, Senhor. Como o Senhor falou comigo e creio eu, também falou com cada um dos que me ouvem aqui. Senhor, eu quero profetizar uma nova estação sobre a vida dos meus irmãos. Eu quero profetizar, Senhor, que o Senhor está agora dando ordem ao caos de quem precisa de ordem. O Senhor está trazendo vida e milagre para quem precisa de milagre. O Senhor está compartilhando o futuro com quem precisa de revelação. O Senhor está trazendo visão. O Senhor está trazendo solução para cada um dos que me ouvem aqui. Senhor, eu quero profetizar um derramamento sobrenatural do Espírito Santo sobre os meus irmãos. Eu quero profetizar fogo de Deus sobre a vida deles. Eu quero profetizar que eles estejam aquecidos pelo teu Espírito Santo, que eles estejam atentos e sensíveis à voz do Espírito Santo, que conduz a nossa vida, que conduz a nossa alma, que conduz os nossos dias, que tem poder para nos dar orientação acerca dos nossos dias. Senhor, eu aproveito também para orar pela diretoria da Rádio 93. Senhor, por todos aqueles que fazem a MK acontecer. Peço também, Senhor, aqui pelos enfermos, pelos aflitos, por aqueles que precisam de uma porta de emprego. Senhor, pela economia da nossa nação, peço, Senhor, e profetizo contra toda a crise, Senhor. Peço, Senhor, que o Senhor venha trazer resposta e destino a todos que me ouvem aqui. Amém.
Amém. Graças a Deus. Que oração poderosa e edificante. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no Culto Doméstico e deixar este espaço para você compartilhar as redes sociais, o endereço da sua igreja e os dias de culto.
Olha, eu agradeço por estar aqui. Estou muito feliz. Quero deixar para vocês meu Instagram pessoal, @panabreuoficial. Instagram e YouTube da minha igreja, e Lanchurch, lá vocês vão ver dias de culto e demais programações, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.
Amém. Mais uma vez, muito obrigado por compartilhar conosco esta mensagem e orar pelos nossos ouvintes. E a você que nos acompanhou até agora, lembre-se que o Culto Doméstico está disponível nas plataformas digitais, no formato de podcast. Você pode ouvir novamente esta mensagem e compartilhar com seus amigos e familiares. Eu sou Alexandre Teixeira e fico por aqui. Uma boa noite, Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro no Culto Doméstico. E lembre-se, agradece que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu? Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.